Eu estou levantando essa questão para somar a intervenção que Vossa Excelência fez há pouco, de que a língua é dinâmica e ela se adequa à realidade objetiva de cada região, mesmo no país que fala uma única língua. Então, nós falamos uma única língua, o português, num país imenso, continental, e nós temos variações de uso desta língua em cada região. E hoje, ao produzir o livro didático, nós vamos fazendo uma pasteurização da língua no Brasil inteiro. Isso se dá na produção de livros e se dá também na produção feita pelos demais meios de comunicação. Porque o livro, esse livro de textos escritos, é um meio adequado de comunicação. Depois vem a televisão. A televisão passa o dia inteiro mostrando a ponte de uma cidade, como se aquilo fosse o Brasil. Entendeu? Diz, olha essa ponte, todo dia, o ano inteiro. Eu digo, pô, não tem outras coisas no Brasil para mostrar? Não é possível. Mas é porque centraliza, assim, o que existe de avançado é essa ponte aqui. Isso é o mais moderno. Entendeu? E está aqui, neste local, nesse estado. Acho que assim se dá também com a produção de livros didáticos no Brasil. Eu acho que existe um esquema meio de que pasteuriza o livro didático brasileiro. E muitas vezes, acho que há esforços do MEC, das editoras, mas ainda persiste esse problema. Nós tivemos um caso recente, há poucos anos, 2, 3 anos atrás, que até o mapa do Piauí sumiu de um dos livros didáticos distribuído nas escolas. Pessoal, depois é que você vê que nós não temos esse mapa. O Paraguai sumiu outro dia também de um mapa. Quer dizer, então você vai estudar Mercosul, América Latina, América do Sul, e sumiu o mapa, tá certo? Daquela região. É uma produção em escala para se vender, é um mega negócio. Quer dizer, é importante se dizer que por trás dos livros tem um mega negócio no Brasil. E livro mantém-se ainda muito caro no Brasil. Eu examino, às vezes, compro nas bancas de jornais, livros produzidos, capa grossa, produzidos pelos espanhóis, mais barato do que os nossos, entendeu? Barato, assim, R$ 6, R$ 5, R$ 8. Eu digo, será possível que eles entram sem impostos e nós pagamos impostos tão caros para poder ter um livro no Brasil? Então, acho que o esquema do livro tem que ser bem discutido. Não é apenas a língua que está em jogo. Não é apenas a geografia e a história da nossa nação e das outras que nós temos que estudar. É também um grande negócio que a gente precisava destrinchá-lo para poder também entendê-lo melhor. Obrigado.
Senador, mas na verdade a língua está em constante evolução. E nós vamos incorporando gírias de outros países como se fosse uma coisa chique. O lunfardo penetrou na gíria brasileira e está incorporado nos dicionários. A linguagem típica do Parigô, do francês de Paris, também é incorporada como uma elegância. E eu lembro um fato ocorrido comigo e o senador Franco Montoro, há muitos anos atrás, senador Cristóvão, em Assunção, no Paraguai, numa reunião do Mercosul. Lá pelas tantas, eu fiz uma citação. Cogito ergo sum. E o senador imediatamente me corrige. Senador Requião, eu era senador também, e o Franco Montoro me diz, é cogito ergo sum. Ora, eu e Vossa Excelência sabemos que não existe acentuação gráfica no grego antigo e não existe a memória da palavra pronunciada. Eu acabei acatando a pronúncia do senador Montoro, fazendo uma brincadeira. Senador, eu vou aceitar o seu cogito em vez de cogito, porque, dada a sua idade, e aquela época já era muito superior à minha, provavelmente o senhor é contemporâneo dos antigos gregos. Mas é uma grande confusão nesse processo, mas a língua vai, sem sombra de dúvida, evoluindo. Nós temos o português bacharelesco dos advogados e dos leguleios, e nós, quando lemos um romance antigo, temos dificuldade para entender as palavras grafadas na forma com que são grafadas. Então, há uma constante evolução. Agora, senador Paulo Bauer, modus in rebus, né? não transformemos tudo numa anarquia. Mas as regras muitas vezes são rigorosas e absolutamente absurdas. E, portanto, não são seguidas. Então não me parece uma coisa tão indigesta incorporar no vernáculo uma forma nordestina de pronunciar uma palavra, quando nós estamos assimilando a gíria, os anglicismos, os galicismos, com uma normalidade absoluta.
Já tem até o verbo deletar?
Já tem até o verbo deletar. Mas... Senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu quero aproveitar a colocação do senador Inácio Arruda e sugerir que, na vinda do ministro, nós incluamos também esse problema do ensino da língua portuguesa por esses recentes comentários de que estaríamos ensinando, através de livro didático, português de uma forma errada. Eu gostaria de propor aqui que se incluísse isso também. E quero dizer que, sim, existe forma errada de falar português. Me preocupa muito que, em nome de quebrar o preconceito contra quem fala o português errado, nós comecemos a nos acostumar com dois tipos de falar português. Porque na hora que o pobre que fala português errado for fazer um concurso público, ele não passa. Então, nós estamos criando duas formas de falar português que beneficia uma parte da sociedade. Isso é diferente de sotaque, que eu faço questão de carregar e manter o meu, de nordestino. Nem preciso fazer esforço. Isso não tem a ver com vocabulários. Não. Vocabulário tem que haver o mais rico possível. Até aceitar ou deletar, a gente pode, como aceitamos o futebol no passado, desde que traduzamos e coloquemos no nosso dicionário deletar. Isso a gente tem que adaptar. Agora, gramática e ortografia tem que ser uma. Ou então não é um país. O país se divide quando tem línguas diferentes. A Itália é um país que não existia 100 e poucos anos atrás, porque era uma soma de principados. Quem fez a Itália foi a escola ensinando italiano de uma só forma. Então, nesse sentido, eu tenho uma posição muito clara. Eu gostaria de ver também incluído na convocação do ministro, que ele não pôde vir hoje, o assunto do livro didático que ensina português. E com a justificativa de, para quebrar um preconceito, é verdade, a gente comece a fazer uma dessas saídas que o Brasil costuma, pela metade. Não é só o português. Há algum tempo atrás, fui governador, eu comecei a querer tirar a população de rua e me disseram que o povo tem direito de viver na rua. O povo tem direito a ter casa. O povo tem direito a ter casa, tem direito a não ser arrancado da cidade, mas de ser convencido e levado é uma obrigação do governante. Lembro que aqui eu consegui tirar praticamente todos os meninos de rua, salvo os que tinham mais de 16 anos. E aí arranjei um lugar para levá-los, muito bem instalado. E um juiz me disse que se eu levasse, porque mais de 16 anos não tinha ninguém que quisesse adotar. Eu pagava uma bolsa escola e as famílias adotavam. Eu seria preso. Eu lembro que eu disse a ele, o senhor devia me prender, porque eu sou governador há 2 anos e ainda não tirei essas crianças, deixando-as na rua. Mas não me prende, porque minhas filhas, quando chegam a hora da noite, a gente não deixa sair. Os filhos dos pobres têm direito de sair a qualquer hora e ficar na rua. Então, o português, na gramática e no vocabulário, na ortografia, tem que ser uma só. É um erro nós dividirmos português de rico educado e português de pobre não educado.
Algumas pessoas com elegância alteram algumas coisas. Não é à toa que outro dia, eu dizia aqui mesmo na comissão, que o Manteiga, o nosso ministro, Manteiga no dialeto bergamasco, é chamado elegantemente por Manteiga. E eu não vejo reclamações em relação a essa corrupção do nome de Sua Excelência. Agora, uma nordestinidade qualquer é reclamada como falta de elegância. Eu acho que temos que ter moderação nesse processo, porque a língua vai evoluir, queiramos ou não nós. As regras não vão consolidá-la de forma definitiva e cristalizá-la.
Então, eu proponho que adotemos a maneira que o povo fala. Em vez de dizer nós podemos, adotemos como nós podem. Eu não teria nenhum problema de que fosse adotado a maneira que o povo fala. Aliás, se a maioria fala nós pode, devemos adotar. Mas aí quem falar nós podemos não passa nos concursos públicos.
Ficamos com manteiga ou com manteiga?
Depende da próxima taxa de inflação.
Se Senador. For baixa, manteiga. É? Se aumentar, manteiga.
Quem me deu essa explicação é minha mulher, que é de origem italiana, de Bergamo, e o Mino Carta, o editor e o proprietário da Carta Capital, que é bergamasco também. Que história de manteiga. Manteiga, em italiano, é burro. E que não tem nada a ver com o nosso ministro, que, aliás, é um belo ministro. Com a palavra, a senadora Ana Rita.
Eu gostaria de ratificar aqui a importância de fazermos, de fato, esta audiência pública num outro momento, com representantes realmente do MEC, para que possamos fazer o debate, ouvindo, inclusive, o MEC com relação à seleção dos livros didáticos. Eu só gostaria de fazer uma observação. Acho que uma questão é a questão da gramática, que é o debate que está sendo colocado aqui agora, que eu acho que é importante a gente fazer esse debate. Uma outra coisa é com relação ao conteúdo dos livros didáticos. E aí eu estou aqui olhando, porque na verdade nós recebemos uma série de subsídios aqui hoje, que é importante que nós avaliemos esses subsídios para que possamos participar mais ativamente da audiência pública. Pelo que eu percebo aqui do livro didático, não tem apenas elogios ao governo Lula e críticas ao governo FHC, muito pelo contrário, tem a favor... Tem elogios e críticas aos governos. Mas o que eu quero destacar de fato é que, muitas vezes, na verdade, na história, eu me lembro aqui da minha infância, a verdadeira história do nosso país, ela nos foi negada por muitos e muitos anos. E é importante que os livros didáticos, eles escrevam e digam qual é a real história nossa. Então, que diga quais são os pontos a favor e críticas aos governos é fundamental para que os alunos possam, desde as primeiras séries, ter uma avaliação crítica de sua história, para que conheçam, de fato, qual é a verdadeira história, pensando o seu futuro. Essa verdadeira história, durante longos e longos anos, nos foi negada. Nós passamos por um período que a gente não conheceu, de fato, o que estava por detrás dos fatos e dos acontecimentos que nós tivemos como ensinamento nas nossas escolas, inclusive no ensino de história, geografia, né? Nos foi negado muito isso.
E daí a insistência da nossa presidenta e do nosso governo com a quebra do sigilo dos documentos oficiais dos governos que se sucedem.
É isso mesmo, é importante, é necessário. Também concordo com a Vossa Excelência. E eu percebo aqui, rapidamente, eu quero ler com mais atenção, porque o material nos foi entregue agora, o conteúdo dos livros, e eu percebo que, numa breve análise aqui, tem críticas e tem elogios aos dois governos. E é importante que os nossos alunos, desde as primeiras séries, tenham uma avaliação crítica de sua história, tanto de um governo quanto do outro, né? Tanto de um governo de esquerda quanto de um governo da direita. É importante conhecer os partidos políticos, quais são os seus programas, o que norteiam os nossos governos, quais são os seus projetos, quais são os seus programas, o que cada governo busca, né? Então, é importante, eu acho que é um debate necessário. Então, assim, acho que é importante, eu estou aqui apenas solicitando que essa audiência pública realmente aconteça. É importante esse debate, é importante conhecer a fundo qual é a proposta apresentada e que a gente possa ter tempo, porque a gente recebeu uma série de documentos aqui agora, né? É importante que a gente leia para conhecer, de fato, o que está sendo debatido. Então, apenas para referendar a necessidade da audiência pública num outro momento e não na manhã de hoje, apenas com um representante, com todo carinho e respeito, a gente o acolhe aqui, mas não é suficiente para que possamos fazer o debate aqui a contento.
Novamente, pela ordem da palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Senadora Ana Rita, eu acho o seguinte, Lula e Fernando Henrique ainda não são personagens históricos, eles são personagens políticos. Personagem histórico é Napoleão, Getúlio. Nós ainda não temos a distância de um texto capaz de captar o que se chama a realidade do que aconteceu nos seus governos, porque nós somos nós temos a paixão da análise, nós estamos envolvidos, nós votamos em um ou outro. Nós somos amigos de um ou de outro, ou dos dois que seja. Nós não temos o distanciamento político. Por isso, os temas da contemporaneidade que têm, sim, que ser debatidos. É aqui que eu quero usar um verbo diferente. Por isso que o português tem que ser um, viu? Uma coisa é debater, outra coisa é ensinar. História a gente ensina. Temas da contemporaneidade a gente debate. E não tinha nenhum problema se distribuir um texto elogioso ao Lula, outro elogioso ao Fernando Henrique Cardoso e debater com os alunos. Agora, colocar como história, eu creio que é temerário. Além disso, eu vi as estatísticas por o que uma editora me entregou e, de fato, pelas estatísticas parece não haver diferença. Agora, esse aqui tem diferença, claro. E tem erro. Dizer que a Bolsa Família nasceu em 2004, sem dizer que em 2001 Fernando Henrique criou a Bolsa Escola, é errado. Não é só, aí é um debate, inclusive, manipulado. Nesse aqui, eu não sei em todos. Agora, repito, a culpa não dá para colocar no MEC. O ministro da Educação não escolhe os livros. Os livros são escolhidos pelos professores. E aqui fica a dúvida. Se os livros são escolhidos pelos professores, a gente tira toda a responsabilidade do Ministério ou cria uma instância dentro do Ministério que analise as escolhas dos professores, que, aliás, existe. A gente tem que saber se leva ou não com mais rigor isso. Mas eu insisto, isso aqui é tema da contemporaneidade para debate. História é tema de ensino.
Palavra, senador Walter Pinheiro.
A história ou Cristóvão?
Perfeita a tese do senador Cristóvão. O senador Moca está protestando lá atrás que eu não lhe dei a palavra. E o senador Moca, da fronteira com o Mato Grosso, vai defender a introdução de termos indígenas tupi-guaranis na nossa língua, certamente.
Aproveitando essa onda agora de que o português e tal, eu poderia fazer aqui. A gente temos que dar preferência. E olha que o agente, até quando alguém usa agente temos, parte do princípio que mais de uma pessoa está falando. Fala, agente é mais de um. Então pode ser até que o verbo tenha que ser flexionado no.
Aí na gente, aqui na mesa pessoa. Vamos lhe assegurar a palavra e em seguida passaremos ao senador questão. Moca.
Então, nós devemos passar a palavra para ele primeiro, a antiguidade é posto. Portanto.
Senador Moca.
Eu só comentava com o senador, né, que eu gosto de ouvi-lo na presidência, porque, além de presidente, Vossa Excelência atua como âncora também. Né? Então, eu queria dizer duas coisas. A primeira coisa, eu concordo com a senadora dizer que a audiência necessariamente é importante e precisa da representação do MEC. E quero elogiar aqui a fala do ex-governador de Brasília, senador Cristóvão, que é perfeita. Né? Nós não podemos confundir o que é contemporâneo com história. E até porque, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, e como são os professores que escolhem, eu acho isso perfeito. Agora, eu acho que poderia ter uma seleção, realmente, dos professores que vão escolher, para você não incorrer em algumas... Né, que me parece muito claro aqui. Tem algumas coisas nesse livro, senador Requião, que realmente, para quem lê, há uma clara manipulação. Mas, como foi escolha, é importante registrar uma coisa, não é o MEC que escolheu. Quer dizer, o MEC, se tem alguma culpa, é de se omitir quando, depois da escolha, fazer alguma... Mas é perfeito o processo. Agora, essa questão dos livros didáticos, com essa questão atualizada agora da concordância, presidente, não é possível. Mas onde que nós vamos chegar com isso? Eu dei aula durante 15 anos na minha vida. É verdade que de física e química. Mas eu acho que os professores de português, de gramática, literatura, né, eles, não é possível. Eu quero crer que, se pesquisado, se consultado, eu acho que 80%, 90% das pessoas não vão concordar com isso. Não é possível. Né? E, para terminar, O Celeste me coloca como da fronteira. Lá no Paraguai, na fronteira, quando o povo quer, quando o povo decide, dá por exército e por acá interré. Quer dizer que ninguém, não tem ninguém que segura o povo. Então, eu tenho esse... não há regra, é verdade. Agora, por conta disso, nós vamos fazer com que todo mundo agora vai começar nos livros didáticos, sem concordância, sem nenhum tipo de regra? Não é possível isso, presidente. É só minha colocação.